Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Um episódio um pouco diferente, porque a gente já tinha gravado ele e acabou que o arquivo não salvou, então a gente está gravando ele acho que umas duas, três semanas depois do que a gente tinha gravado anteriormente. Então vai ser outra vibe do podcast, a gente já vai ter falado algumas coisas, então a gente vai ter que repetir. Então às vezes pode parecer até uma... acho que a gente está repetindo para nós mesmos, porque realmente vai ser esse o caso. Mas enfim, Vitor, o povo não sabe o que é o podcast ainda, ou sabe porque já clicou no link. Mas boa noite aí, um podcast que tá gravando meio que às pressas pro podcast poder ir na terça-feira, mas tamo aí, né?
Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, aquele tipo de coisa que de vez em quando acontece, né? E eu acho que é a segunda vez que acontece, até que estamos com a boa média. Mas faz parte, vamos lá falar um pouquinho que o assunto é legal.
Então vamos lá. O podcast é... a gente tinha gravado no mesmo dia que a gente tinha gravado o outro, que é sobre esse mesmo assunto, que são potenciais seleções que podem disputar sua primeira Copa no século. A gente tinha feito tudo num podcast só, só que a gente acabou cortando para a segunda parte ela ficar separada para ter menos minutos, né? Ter menos horas de podcast. A primeira parte era sobre potenciais seleções europeias que podem disputar a primeira Copa no século na Europa. Aí aquele podcast já foi pro ar, vocês já podem ter até escutado ele. E agora a gente vai ter a segunda parte. Seleções de todos os lugares do mundo, basicamente. Tem CONCACAF, tem CONMEBOL, tem da CAF, tem da FC, tem de tudo. Então é um podcast que a gente incluiu mais uma seleção que a gente não tinha incluído ainda desde o último podcast. E vamos lá, uma conversa bem simples, franca e divertida, porque tem várias coisas bem curiosas aqui. E acho que vai ser bem legal, né, Victor? Então, só para ter um pouquinho também de claridade no nosso, na nossa análise, quando a gente tinha feito a pauta e gravado pela primeira vez, ainda não tinha acontecido a data FIFA. Aí a gente ficou até preocupado de mudar bastante coisa, porque algumas seleções podiam ter jogado, né? Mas só uma jogou jogos oficiais das eliminatórias, que foi o Canadá. Que a gente já esperava aqueles resultados astronômicos e foi exatamente isso que aconteceu. E vai ser a primeira, inclusive, que a gente vai conversar sobre. Mas, enfim, Vitor, vamos começar então pelo Canadá, né? O Canadá que é uma seleção que tem melhorado bastante nos últimos tempos. É uma seleção que cada vez mais desponta com jogadores importantes do cenário até europeu. Claro que de clube de ponta temos apenas um, né? Mas é uma seleção que vem melhorando ano a ano. E... cara, eu acho que para 2022 o Canadá já pode até disputar a Copa antes de ter aquele aumento de seleções para 48 times, né?
O futebol do Canadá tá melhorando visivelmente. Já tem uma estrela do futebol que não tem há muitos anos. E o Alfonso Davies tem potencial para ser o maior jogador da história do futebol canadense, acho que não tem muitas dúvidas quanto a isso. E tem outras opções interessantes na própria Europa, né? Se a gente pega aí o Larin, que tá no Beşiktaş já tem um tempo, o goleiro Milan Borjan do Estrela Vermelha, o Scott Arfield do Rangers já tem um bom tempo, que tá no futebol britânico, o Junior Roilet, que joga no Cardiff, também é outro cara com passagem pelo Blackburn, se eu não me engano, QPR. Então... são algumas opções interessantes. Tem outro cara aqui que você falou do Alfonso Davies, que é o único que tá no clube grande, mas o Jonathan David tá na elite também, né? Que tá jogando bem, começou a jogar bem agora no Lille, depois de fazer bons anos no futebol belga. Então, é uma seleção que começou bem as eliminatórias para a Copa do Mundo, goleou a Bermuda por 5-1, e depois goleou as Ilhas Caimã por 11-0. Mas, então tá aí, firme e forte, deve passar com tranquilidade pelo seu grupo. Se bem tem Suriname, né? Mas acho que não deve ter muitas dificuldades com o Suriname, que é um país com uma descendência muito forte de holandês, com holandês, né? Tem uma ligação forte. Então, às vezes, pode aparecer algum jogador importante por lá também. Mas, cara, sinceramente, acho que é candidataço aí pra Copa do Mundo, já em 2022.
É, eu também concordo bastante com isso. Até falando um pouquinho de Suriname ainda. Esses dias acho que eu te mandei uma foto com... Acho que foi pra ti que eu mandei com jogadores de Suriname que se jogassem por Suriname seriam... Seria uma seleção forte, né? Só citar alguns jogadores, por exemplo, o Ruud Gullit, que é um ídolo, né, do Lando. O Frank Rijkaard também, outra opção. O Hasselbaink, o Van Dijk, o Inaldo, Patrick Kluivert, o Seedorf, Edgar Davis. São muitos jogadores que poderiam jogar por Suriname, mas é até compreensível não jogar, né? É um país que tem todas as suas questões, né? Não joga, por exemplo, nem pela Conmebol, apesar de ser na América do Sul, joga pela CONCACAF, que é o caso, né? Mas tem um outro jogador que ascendeu ali no futebol holandês, que não ia ter chance no, na seleção holandesa e que acabou jogando ali. Acho que o mais famoso vai acabar sendo o Ryan Donk, que é do Galatasaray, se eu não me engano. Acho que ele é o mais famoso que joga pela seleção. Mas acho que também não é nenhum perigo para essa forte seleção canadense. É até importante a gente falar isso, Vitor, porque eu tava até checando isso para não falar besteira, mas... Por exemplo, a gente tem o octogonal, né? A gente tem essa fase que tá acontecendo agora, de grupos que o Canadá tá jogando, que tem que fazer 11-0 para se classificar, essas coisas assim que acontecem na CONCACAF. Mas aí depois tem uma próxima fase, e aí chegaremos no octogonal, né? O octogonal, ele era antigamente hexagonal, mas o octogonal, ele já tem 5 seleções lá, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica e Jamaica. E aí tem espaço para as novas que vão se classificar agora para essa fase. O Canadá não tá nele, porque o Canadá tá abaixo do ranking de todas essas, inclusive de El Salvador. Então é só para a gente ver como o Canadá era uma seleção fraca, né, no continente, e que tem crescido bastante nos últimos tempos, né? As campanhas recentes não são muito boas, né, de se lembrar. Por exemplo, na Copa de 2018 caiu até antes, hexagonal, para El Salvador. Mas agora, realmente, como tu disse, né, Canadá já tinha uma base ali, como tu disse, do Scott Arfield, do próprio Milan Borjan, tinha várias opções, né? E agora surgindo o próprio Larry, surgindo o próprio Cavallini, que tá muito bem no Whitecaps, surgindo o Eustáquio, né, que também é uma opção que, inclusive, estão falando que o Eustáquio vai jogar no Porto na próxima temporada. Então é uma seleção que tá em desenvolvimento, muitos jogadores estão indo pra Europa bem cedo, né, e tem um trabalho de prospecção bem legal de cidadania, né, que a Confederação Canadense procura e mapeia no futebol europeu jogadores que podem atingir a cidadania canadense e jogar pela seleção, né. E, então, Vitor, é até interessante, né, mas eu acho que hoje, talvez as que a gente vai falar, Canadá aparece como uma seleção bem forte, né, que talvez tenha um dos futuros mais interessantes das que a gente vai mencionar hoje, né.
E tem uma coisa que talvez nenhuma outra tem, que é a pressão, né? Porque é um futebol que tá tentando se consolidar e é de um país desenvolvido, né? Pô, o Canadá é um dos melhores países do mundo para se viver, país desenvolvido. Tem uma tradição tem uma tradição relevante, né? Nos esportes americanos em geral, porque todas as ligas do futebol no esporte americano, tirando a NFL, se eu não tô enganado, acho que não, a NFL realmente não tem. Mas NHL, MLB,
campeão NBA, da NBA, né?
Campeão da NBA. Na própria MLS tem dois, tem três, né? Toronto FC, Vancouver, Whitecaps e Montreal. Então, é um país que tá buscando se consolidar, como eu falei, um país desenvolvido e que, pô, quase 40 anos sem ir pra uma Copa. Isso é muita coisa, pô. Isso é disputa... classificação com um país como Costa Rica, que tá direto, com Honduras, que tá direto, Panamá foi recentemente, então a própria Jamaica foi em 98, então são países que não era para ser tão acima do Canadá como está sendo nas últimas edições de Copas. E só para falar um pouco aqui do regulamento das eliminatórias para a CONCACAF, depois desse primeiro round, né, que são 6 grupos, com 5 times cada, na verdade o grupo E tem 4 times, então são 29 seleções. O campeão só que passa para a segunda fase. Então, o grupo do Canadá tem Suriname, Bermuda, Aruba e Ilhas Caimã. Aruba e Ilhas Caimã já foram eliminadas. Tá o Canadá e o Suriname com 6. O Canadá é o líder por causa do saldo de gols, mais 15. E aí vai pro segundo round, que o Canadá tá no grupo B. ele vai enfrentar o vencedor do Grupo E. O Grupo E tem Nicarágua, Belize, Haiti e Ilhas Turks. Ilhas Caicos e Turks, eu acho que é isso que fala. E vão ser partidas disputadas dia 12 e do dia 15 de junho. E só para fazer uma comparação, que nas eliminatórias para 2018, o Haiti parou na fase pré-octagonal, que na época era um hexagonal, né? Em 2018. Ele parou no grupo com Costa Rica, Panamá e Jamaica, inclusive, vamos falar daqui a pouco. O Haiti ficou em terceiro. O Canadá ficou em terceiro num grupo que tinha México, Honduras e El Salvador. Inclusive, não se classificou porque tropeçou em El Salvador na última rodada, né, se eu não me engano.
Isso, foi exatamente isso.
Então, aí se vencesse El Salvador, iria passava Honduras, ia para 9 pontos. Honduras fez 8, então iria para a próxima fase. Inclusive, Honduras ficou em quarto lugar e aí foi para repescagem com a Austrália. Então, a gente viu o vacilo que deu o Canadá. E o outro, o possível adversário no segundo round do Canadá é Nicarágua. E a Nicarágua ficou no terceiro round no ano de 2018, na eliminatórias para 2018. Perdeu para Jamaica por 4-3 no agregado. Então, assim, depois desse segundo round, já é o octagonal. O caminho tá tranquilo, né? Porque eu acho que o maior desafio que o Canadá vai enfrentar vai ser no próprio grupo do Suriname. Depois é favoritaço, seja para enfrentar Nicarágua, Haiti ou até Belize.
Sim. Acho que o que vai complicar mesmo é o octogonal, né? Porque quando chegar no octogonal, aí pá. Porque eu acho que ainda é abaixo dos Estados Unidos, é abaixo do México e vai brigar com Costa Rica, Honduras e Jamaica, né? Acho que hoje é essa briga, né?
Provavelmente a gente deve ter no octogonal El Salvador enfrentando na segunda fase, El Salvador enfrentando Trinidad e Tobago, acho que El Salvador passa, é o Canadá e provavelmente Haiti ou Nicarágua, e no grupo C e D, provavelmente vai ser Curaçao contra Panamá ou República Dominicana. De qualquer forma, eu acho que deve passar o Curaçao, que acho que tá com a seleção bem desenvolvida em relação a 2018. Então vai ter Canadá, Curaçao, El Salvador, Honduras, Estados Unidos, Costa Rica, México e Jamaica. Considerando que os Estados Unidos vai para a Copa dessa vez, e o México sempre vai, e a Costa Rica é a terceira força, sem dúvidas. Mas eu acho que dá para brigar, cara. Eu acho que ainda assim dá para brigar, porque a Costa Rica tá com uma seleção bem envelhecida, daquela de 2014. Não tem nenhuma referência surgindo nos últimos anos, não consigo lembrar. Então, acho que dá pra competir sim. E aí, Honduras tem que estar acima de Honduras. Mesmo que Honduras tenha uma tradição de futebol em Copa do Mundo maior, já é uma seleção também envelhecida. Então, eu acho que o Canadá, por mais seja difícil, acho que tem duas seleções bem acima, dá pra brigar até por vaga direta. E tem que brigar, na verdade, né?
Não, tem que brigar. E o que tu falou de ser um país desenvolvido muda completamente, né? Porque, claro, o Canadá vai melhorar agora também, né? A gente tem que considerar que o Canadá, provavelmente nos próximos rankings, vão jogar já direto no octogonal. Mas, por exemplo, é óbvio que não é legal ir para Ilhas Caimã jogar as eliminatórias, né? Mas quando tu vai jogar, por exemplo, em Toronto, ajuda muito, né? É muito melhor que, por exemplo, ser descendente de africano, de algum país da África em específico, e aí, sei lá, tu tem que ir pra Serra Leoa jogar os jogos. É muito mais difícil, a logística é muito mais complicada. E pode até, sei lá, pode até jogar com jogadores que não são nem profissionais direito. É óbvio que é mais difícil. Mas nesse caso, o Canadá até facilita um pouco, né? Se eles forem pra, por exemplo, pra octogonal direto a partir de agora, acho que até facilita pra novos jogadores querendo jogar pela seleção. Tu falou de Curaçao, também acho que Curaçao é uma das seleções mais interessantes, né? Pra ir pra próxima fase. Curaçao, eu tava fazendo ali uns posts em relação à seleção, que acho que fizeram 5-0 em São Vicente e Granadinas, que é uma seleção muito fraca. Mas tem um time até interessante, né? Tem jogador da Eredivisie, tem jogador da Championship, os irmãos Bakuna, né? Acho que são os mais conhecidos. O Cuco Martina, que jogou bastante tempo no futebol inglês, no Everton e no Southampton. Vários jogadores de segundo escalão ali na Holanda, do Sparta Rotterdam, do Walvik, do Cambuur. Claro que não é um nível ótimo, mas se tu for jogar contra uma seleção que é literalmente amadora, por exemplo, Ilhas Caimã, São Vicente e Granadines, esse tipo de seleção, tu tá muito à frente. Então eu acho que Curaçao surge também como uma força para ir pro octogonal, até porque agora com o octogonal você tem mais seleções, mas eu acho bem difícil, né? Curaçao ainda conseguir alguma chance, acho que vai ficar mais pro Canadá. Vitor, acho que a gente já pode ir para outra, né, seleção da CONCACAF, que eu nem tinha incluído na primeira, mas aí teve um fator que mudou tudo, então acho que tu pode explicar aí pra gente o que aconteceu, que a Jamaica virou realmente uma potencial seleção que pode ir pra Copa do Mundo, talvez até naquele playoff que, de quarto lugar, mas como já tá no octogonal, as coisas facilitam bastante, né?
Exatamente, já evita aquela possível zebra que pode acontecer ali nas fases preliminares. O que acontece é que a Jamaica tem muitos descendentes, tem muitos jogadores nas ligas, principalmente na Inglaterra, e jogadores ingleses em geral, que são descendentes jamaicanos, né? Tem descendência jamaicana. O que, pô, é natural, por exemplo, Suriname tem muito holandeses são muito descendentes de Suriname, próprios países da África, como Senegal, Mali, tem na França, e países como Cabo Verde tem com Portugal. Acontece isso também com Jamaica e Inglaterra. E esses jogadores, alguns deles, resolveram jogar pela seleção. Então ali, alguns caras que já eram jamaicanos, que já jogavam pela seleção, como o Bailey, o Michael Hector do Fulham, tem um cara chamado Chamani, com o sul do Charleroi da Bélgica, jogadores que já estão na Europa há bom tempo, como o Bobby Reid do Fulham também, jogador de muitos anos de futebol inglês. E aí outros jogadores resolveram jogar, como o André Gray, o próprio Mikael Antônio, que não estreou ainda, mas resolveu jogar. Você tem do Kemar Roof, destaque do Rangers. Então, de uma hora para outra, a Jamaica saiu de uma seleção interessante, que pode brigar para um playoff, para uma também das favoritas para ir direto para a Copa. Porque você já pega uma base ali com caras que eu falei, com o André Blake, o goleiro do Philadelphia Union da MLS. Pega o Leon Bailey, o Bobby Reid, que já estavam lá, o Michael Acton, um zagueiro interessante. Aí você coloca esses jogadores que eu falei, pode colocar o Jamal Lowry, ponta direita do Swansea. Então, você tem muito mais opções agora de jogadores titulares de Premier League, cara. Outro dia o André Gray tava fazendo gol na Premier League pelo Watford, é um jogador de muitos anos de futebol inglês também. Então, a gente dormiu com a Jamaica sendo um país ali que dificilmente iria para sequer para repescagem, né, contra o time da Ásia, e acordamos como um dos favoritos para ir direto para a Copa.
É bizarro o que aconteceu. Foram muitas naturalizações seguidas. A Jamaica, se a gente for lembrar, a própria convocação do Bailey demorou muito tempo para acontecer. Demorou muito tempo, porque ele estava ainda pensando em jogar por outra seleção, né? Ele até nasceu em Kingston, na Jamaica, mas acabou se mudando para a Europa ainda cedo, né? Fez a base inteira, por exemplo, fez a base no Liefering também, que é do Salzburg, fez a base também na Eslováquia, acabou sendo revelado ali no futebol belga, e ele podia jogar não sei se era a Alemanha, mas ele podia jogar por mais de uma seleção. E acabou demorando para ele ser. Ele foi convocado, ele não aceitou. E aí, em 2019, ele foi convocado novamente. Aí, ele anunciou que aceitaria uma convocação jamaicana. E aí, começou, inclusive, a jogar a Nations League com o CACAF. Enfim. E agora, o Leon Bailey é mais uma das peças, né? Porque, apesar de ele ser um jogador que joga numa equipe maior, né? O Bayer Leverkusen é uma equipe bem expressiva no futebol mundial no geral. Tu tem outras opções, né? Tu soma já, por exemplo, era uma seleção que era muito famosa pelo Wes Morgan, que acho que até se aposentou da seleção, que foi capitão e campeão com o Leicester da Premier League, mas que tem jogadores como o Kemar Lawrence, que também joga no Anderlecht, que tá há bastante tempo jogando pela seleção. Como tu falou também anteriormente, o Bobby Reid também é um cara que já tava há um tempinho. E aí, Michael Hector, e aí começa a jogar com caras que são mais novos, né? O próprio... o próprio Wander Grey tem uma experiência muito interessante ali na Premier League. Custou até mais de 20 milhões para ser contratado pelo Watford, agora tá jogando na Championship. O Jamal Lowe, como tu disse, mesma coisa. Então, não só abre espaço para esses caras, como para o futuro, novos jogadores também descendentes de jamaicanos, né? Seja filhos, netos, pode abrir essa porta também, né? Os Reggae Boys, como são chamados, eles jogaram a Copa em 98, e como eles já estão bem no ranking, facilita bastante, porque se a gente viu um Trinidad e Tobago vencer na última rodada dos Estados Unidos e tirar eles da Copa, a gente pode ver uma Jamaica surpreendendo, vencendo Honduras, vencendo a Costa Rica, que está em declínio, vencendo até os Estados Unidos, por que não? Apesar de no último amistoso, que foi na data FIFA, foi 4-1 para os Estados Unidos. Cara, é possível, né? É possível. Então, acho que a gente pode ter uma surpresa. A gente realmente não tinha colocado na pauta aquele dia, porque acho que tinha sido no dia que tinha sido anunciado isso. Mas é uma seleção que, além de tudo, tem boas campanhas na Copa Ouro, né? Que é uma coisa que o Canadá não tem, por exemplo.
Exatamente, né? Já é um país com tradição em futebol e em Copa do Mundo, né? Então, já é um... já sai um passo à frente, né? Já pode dizer assim.
É, exatamente isso. Exatamente isso. Então, Vitor, se não tem mais alguma menção, a gente pode descer um pouquinho ali pra América do Sul. Mas aí acho que é uma coisa muito mais de ter chance, também por ser uma eliminatória muito curta, né, de apenas 10 seleções, do que de realmente ir. Mas que a geração da Venezuela não é ruim, como, por exemplo, tu pode falar da Bolívia, é um outro nível, né?
Só que eu, cara, a seleção da Venezuela me deixa um pouco decepcionado. Esperava mais. Esperava que estivesse num nível superior ao que se encontra hoje, porque prometeu bastante ali, principalmente na virada da década, né? Apesar que já não é mais nem de perto a saco de pancadas que foi, mas deu uma estagnada e a competição é muito dura, né, cara? Se você, pô, Brasil e Argentina sempre vão pra Copa. O Uruguai voltou a se consolidar. Eu acho que vai ficar ali, vai ser difícil agora o Uruguai não ir para a Copa. A Colômbia, com uma geração muito forte surgindo também, ainda tem o restinho da que fez história na Copa de 2014, James, Ospina, Cuadrado, são jogadores ainda com idade para ir para mais uma Copa. O Chile tá tomando gosto pro futebol, né? Foi campeão, bicampeão da Copa América, deu uma vacilada em 2018. Mas tá voltando agora, ainda tem jogadores de alto nível. E aí tem ainda o Paraguai, que sempre tá acima, o Peru voltou pra Copa recentemente. Então, a situação da Venezuela, visando 2022, praticamente impossível, na minha opinião. E aí, pra 2026, com mais vagas, aí tudo bem. Aí pode dar uma sorte ali numa eliminatória ruim do Equador, do Peru e do Paraguai, por exemplo. E aí pode pintar, mas... Por agora, não vejo, não.
Teria que ser uma surpresa como o Peru foi, né? Porque o Peru foi uma surpresa. E, sinceramente, eu não acho maior o Peru muito... Eu não acho a seleção do Peru tão diferente em nomes do que a Venezuela, por exemplo.
Ah, mas você tem, por exemplo, você tem um cara como o Guerreiro, né, cara? Que, tipo...
Eu não vou te dizer... O Rondon hoje é do nível pra melhor que o Guerreiro.
É, mas o Guerreiro com a seleção...
Eu até entendo, mas eu não...
Né? O cara é um monstro. O cara é faxineiro de duas... Copa América, mano.
Não, eu entendo isso, mas, por exemplo, quando o Peru realmente foi pra Copa, ok, ele foi importante, mas tinha aquele rumor até que ele podia nem jogar, né, pelo doping, tudo que aconteceu, exatamente. Então, aquela seleção que jogou realmente a Copa não era nada demais, assim, não era nada demais.
O Iver era a camisa 10.
Pois é. E a Venezuela, por exemplo, no Brasil já tem jogadores melhores que o Cueva, tipo o Soteldo, por exemplo.
Sim, o Soteldo é um dos melhores jogadores do Brasil.
O auge do Soteldo, pra mim, foi melhor que o do Cueva, por exemplo.
Então, será que a gente consegue montar um 11 da Venezuela hoje é melhor? Pois a gente vai ter ali Yanhel Herrera, jogador sólido de La Liga.
Tem
o Darwin Machis, que é um jogador também de muitos anos de La Liga. Soteldo, Rondon. Aí o Hurtado no banco, tem o Savarino. Aí tem o Farinhas, né?
É.
Tem o Osório, zagueiro. O Rincón, volante do Torino. Falta, né, mano? Falta, porque tem muita opção ofensiva, mas...
É, E muito cara que a gente esperava bastante, né? Tipo o Peñaranda. A gente esperava muito do Peñaranda. Acabou não
se consolidando.
É, exato. Eu acho que dá pra montar uma seleção legal, mas falta, realmente falta. Mas tem que pensar
bem. Não tem um lateral interessante.
Por exemplo. Pois é. Tava pensando em Jordan Osorio, que jogou no Porto ultimamente, mandou grandes coisas também. É, uma seleção que falta.
Pô, cara, o ataque é bom. O problema é que falta na defesa, né? Meio pra trás é bem ruim.
É, o ataque com Josef Martini, Salomon Rondon, Darwin Marques.
Com o Dudamel, né? Aí não voltou até hoje.
Volta pois agora. Pois é. Também as eliminatórias agora estão um pouco confusas, né? Mas tem opções. Acho que é isso que importa. Acho que não, pra essa Copa é muito difícil, né? A gente já tá na quarta rodada. A Venezuela somou apenas 3 pontos até aqui. E é complicado, né? Porque, por exemplo, se a gente vai ver os jogos que a Venezuela teve. A Venezuela venceu o Chile, que já foi bem interessante, né? Por 2-1. Aí a Venezuela perdeu pro Brasil por 1-0, que é um placar bem justo, que há tempos atrás ia ser uns 4-5. Perdeu pro Paraguai por 1-0 com gols 85. E levou 3-0 da Colômbia na estreia.
Esse é tipo de jogo que não dá pra perder se quer ir pra Copa.
É, exato. Não dá pra perder. Então é bem complicado se a gente for pensar nesse prisma. Mas hoje a Venezuela tá em oitavo, né? Tá com um ponto atrás do Chile e da Colômbia. E tá na frente do Peru e da Bolívia. Eu acho que a Venezuela fica nas seleções por ali, assim. Oitavo, talvez sétimo, dependendo se tiver uma queda brusca de um Equador, Paraguai, de um Chile até. Então, eu acho que a chance da Venezuela aí é manter viva até o fim e aí conseguir umas duas vitórias incríveis nas últimas rodadas para pegar o quinto lugar, que foi meio que foi o que o Peru fez, né? O Peru não era cotado. O Equador que começou muito bem as últimas eliminatórias, né?
E aí começou essa também, né?
Pois é, tá em terceiro agora.
Os próximos jogos da Venezuela. Equador em Caracas, depois vai a Lima, é o Peru, e vai subir o morro contra a Bolívia. Tem que fazer no mínimo 5 pontos.
Sim. Sim. Pra ter chance, né? É uma eliminatória muito difícil pra essas seleções medianas, que a gente pode até falar Brasil, Argentina, Uruguai. É mais tranquilo, mas se a gente for pensar que depois tem duas vagas para colocar Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Chile, é muito pouco, né? Se a gente for pensar nesse sentido. Então, é uma eliminatória muito legal, assim, pela competitividade que sempre tem, mas para a Venezuela complica. Mas eu acho que a nossa decepção maior fica porque a Venezuela, por exemplo, a Venezuela sub-20, né? Ela foi vice-campeã do mundo em 2017, faz pouco tempo. E deveria ter jogadores daquela seleção já surgindo. Mas eu acho que, pensando agora de cabeça, quem tá em um time interessante, sei lá, o Ian Herrera, eu não consigo pensar em muitos mais jogadores. O Farinhas, acho que tava também. Eu não consigo pensar em mais jogadores.
É, pois é. Se a gente olhar para os jovens, talvez você vai achar ali alguma coisa boa, né? Porque a grande estrela do time é o Rondon, que tem 31. Então ainda dá para ir para mais um ciclo de Copa. E os outros são mais jovens, né? O próprio Soteldo tem só 23, o Ian tem 22, o Hurtado tem 21, o Osório tem 26, o Farinha tem 23. Então, talvez olhando para o futuro, a gente pode ver ficar um pouco mais esperançoso com a Venezuela, né?
Eu tava vendo aqui aquela escalação da final que jogou contra a Inglaterra, perdeu de 1-0 o gol do Calvert-Lewin. Aquela Inglaterra, por exemplo, não tinha o Woodman, John Joe Kenny, Tomori, Clark Salter e Walker Peters, Lewis Cook, Onomar, Doel, Solanke, Ademola Lookman e Calvert-Lewin. Não é uma grande seleção.
Tem um jogador de seleção, basicamente.
É, tem o Calvert-Lewin, que tá ganhando as oportunidades, e o Tomori, que ganhou, né? E tinha o Maitland Niles, que entrou no segundo tempo. E a Venezuela era Farinhas, Ronald Hernandes, Williams Velasquez, Nahuel Ferraresi e José Hernandes. Aí Sérgio Córdova, que tá emprestado pro Arminia Bielefeld, jogando na Bundesliga. Ronaldo Lucena, Yanhel Herrera, era o capitão. tem Aranda, Chacon e Penha. E aí tinha no banco o Soteldo. Então, se a gente for ver nome por nome, tem alguns jogadores bem interessantes, né? Soteldo, até o Penha Aranda a gente esperava mais no Málaga. Yanel Herrera, acho que não sei se ele pertence ao Manchester City ainda, acho que não. Mas tinha jogadores, né? E o Farinhas, que agora tá no LAN na França. Sei lá, cara, eu acho que talvez nos decepcionou um pouco, né? Talvez também pelo hype dessas seleções de base a gente tenha colocado uma expectativa que foi um pouco maior do que a Venezuela podia alcançar. Mas é interessante que eles não estão sendo mais o saco de pancadas que anteriormente eram, né? Era a pior seleção, tranquilo.
Sim, eu até puxei aqui, ó, as últimas eliminatórias desde de 2002. Fez 16 pontos para 2002, 5 vitórias, 1 empate, 12 derrotas. Foi vice-lanterna atrás na frente apenas do Chile. Em 2006, já fez 18, 5 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Em 2010, fez 22, 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Em 2014, fez 20, mas em 2014, como não tinha o Brasil, né, eram só 9 seleções, então ela ficou em sexto. Em 2010, por exemplo, ela ficou a 2 pontos do Uruguai, que fez 24, ficou em quinto. E em 2014, ela ficou a 5 pontos do Uruguai, que ficou em quinto lugar. Campanhas bem parecidas. E aí, em 2018, fez só 12 pontos. Venceu 2 jogos, perdeu 6, empatou 6, perdeu 10.
Foi muito frustrante. Foi bastante frustrante. Mas acho que vai melhorando, cara. Acho que vai melhorando com o tempo. Uma seleção que tem nomes experientes, como o Thomas Rincon também, que é um jogador experiente. O Salomon Rondon, um jogador muito experiente também. Então, acho que com o tempo, a Venezuela vai se tornando uma seleção que talvez não brigue diretamente, mas pode ficar rondando ali a quinta vaga. Então, a ver, né, Vitor? A ver. Vitor, a gente já pode dar aquela passadinha bem rápida ali na Ásia, porque a gente comentou no último podcast que a gente não conhecia muito essas duas seleções, mas são seleções que, por algum motivo ou outro, têm chance de jogar a próxima Copa, ou por menor que seja, né, por mais remota que seja a chance, é uma chance. Então acho que a gente pode comentar por aqui, né? Primeiro falar um pouquinho da Síria, que a Síria quase disputou a Copa do Mundo de 2018, perdeu na última eliminatória, acho que foi contra... A gente até falou sobre isso, não lembro contra quem era exatamente.
Contra a Austrália.
Para a Austrália.
É, a Austrália foi tão duras na eliminatória internacional.
Isso, que perdeu no último playoff asiático, antes de ir pro playoff mundial, intercontinental. E, cara, a Síria aparece hoje como uma força interessante, porque a Síria já está classificada, né, no grupo A, que tinha China, Filipinas, Maldivas e Guam, para a próxima fase. Então a gente pode pensar que tem a terceira rodada, né, que consiste em 2 grupos de 6 times, e aí os 2 primeiros times vão para a Copa do Mundo e os terceiros lugares se enfrentam, né? Infelizmente a Síria teve um problema na última eliminatória, que enfrentou uma seleção muito forte, que era a Austrália, e o pior ainda é que vivia uma guerra, então teve que fazer os seus jogos na Malásia. Então a situação da Síria hoje já não é a mesma, o conflito já cessou bastante, mas é até, não digo provável, mas é até possível, né, que a Síria possa ter uma participação bem expressiva nessa eliminatória asiática, né?
Exatamente, né? Só para fechar aqui sobre 2018, perdeu para a Austrália na prorrogação. No último minuto do primeiro tempo, o Tim Cahill fez o 2-1. E adivinha quem fez os 2 gols da Síria nesse jogo?
Omar Alsoma?
Exatamente. Ele é um monstro no futebol asiático, ali no Oriente Médio. Tem números surreais de gols. E pela seleção da Síria também. São 20 gols em 28 partidas. O atacante Omar Alsomar, de 32 anos, 1,92m. Ele joga no Al-Ahli da Arábia Saudita. E ele é o artilheiro atual das eliminatórias para a Copa de 2022. E como o Rodrigo falou, a Síria tem 5 vitórias em 5 jogos, 14 gols marcados, 4 sofridos. Já se classificou, deixou para trás a China, que está tentando também evoluir no futebol. E já tem
brasileiro,
mais...
né?
Brasileiros, exatamente. E já está classificado. E em 2018, Só olhando aqui o grupo que a Síria estava, tinha Irã, Coreia do Sul, a Síria, né? Uzbequistão, China e o Catar, que vai sediar a Copa e também está evoluindo muito no futebol.
Era um grupo difícil, né?
Sim, o Irã sobrou, fez 22 pontos. A Coreia do Sul fez 15 e a Síria fez 13. Então eles chegaram na última rodada com chances. E eu vou te falar.
Os jogos eram Irã e Síria. O Irã classificado. Uzbequistão e Coreia do Sul. Se a Síria vencesse o Irã, ela iria para 15 pontos. E ia ter a mesma pontuação da Coreia do Sul. Eu acho... Eu não tô achando aqui o critério de desempate, mas eu acho que era saldo de gols. E aí a Síria teria ido pra Copa. Exatamente, saldo de gols. Teria ido pra Copa se tivesse feito o vencido o Irã já classificado na última rodada da fase de grupos.
E aí, aquele Irã fez uma pontuação alta também, né?
Fez 22 pontos, sobrou, né?
E
aí já tava classificado. E aí o Uzbequistão e Coreia do Sul ficaram 0-0. Também o Uzbequistão foi a um gol, fizesse 1-0 na Coreia, teria tirado a Coreia ia colocava a Coreia no playoff e o Uzbequistão que iria para a Copa. Então a gente ficou a um gol, seja da Síria ou do Uzbequistão, de ter uma zebraça absurda na Copa de 2018. Então
vai,
a Síria...
Seria
o caos. A Síria foi bem competitiva e vem de novo. Vamos ver como é que vai ser o grupo aí, mas vem forte de novo para tentar estrear. Cara, seria assim, épico. Pouco tempo depois da guerra, se a Síria aparecer na Copa.
E o Uzbequistão também não tá tão ruim, né? Tem alguns jogadores que estão ali no futebol do leste europeu, né? O Igor Sergeev, que é um jogador bem artilheiro da seleção. O Eldor Shomurodov agora foi pro Genoa, né? Foi contratado junto ao Rostov, era destaque na Rússia. Então, também, o Uzbequistão não é aquela coisa que a gente poderia imaginar de uma outra seleção, né?
O Uzbequistão estaria classificando pro próximo round, né? Nesse momento, como o quarto melhor segundo.
Então, qual grupo?
O grupo tem Arábia Saudita... É Uzbequistão, Singapura, Iêmen e Palestina.
Arábia Saudita é a única que é um pouco mais complicada. Tava até vendo aqui os números do Al-Somah, né? Cara, é uma coisa de louco, né? O cara tem temporada com 31 jogos e 34 gols. Ele foi artilheiro por 3 anos consecutivos da liga ali da Arábia Saudita. E tem jogadores importantes jogando por ali, né? E outra coisa também, eu vi que quando eu fiz a thread de jogadores que se destacaram fora das top 5 ligas, ele entrou, e ele teve chance de, quando era jovem, em 2012, de atuar no Nottingham Forest. Ele fez jogos testes e acabou não sendo contratado. Mas ele não foi contratado justamente porque o visto de trabalho dele não foi aplicado, porque o treinador do Nottingham Forest, que era o Sean Odriscoll na época, ele queria que o Al-Somah, pelos números que ele já tinha, pela qualidade que ele já tinha apresentado no futebol sírio, que ele poderia jogar numa liga como a Championship. Acabou não indo apenas porque o visto de trabalho não foi aceito. E hoje, cara, o Al-Somah virou ídolo, né? Ele foi, por exemplo, um dos jogadores destaques da primeira conquista do Al-Ahly do campeonato nacional em 32 anos. E na Síria, acho que ele é o maior tirador da história com tranquilidade. Eu tava até checando aqui os números das eliminatórias da Copa da Ásia. Ele é o artilheiro, com 7 gols na frente de nomes de caras como o Shomurodov, que tá no Genoa, com o próprio Minamino, que tá agora no Southampton, como o próprio Akram Afif, que foi muito bem, né, no Qatar. E acho que até jogou na Europa, no Villarreal, se eu não me engano. Acho que é isso, né, no Villarreal.
Sim, sim.
Então, são jogadores expressivos no futebol no geral. Então, eu acho que essa Síria pode surpreender. Uma seleção que tá muito fora do radar. Mas quem sabe, né?
Exatamente. E, cara, eu vou te falar. Não vai ser... Eu acho que não vai ser mais surpresa. Se a Síria pintar na Copa, sinceramente.
Eu também acho que não. Acho que... Se a gente vê, por exemplo, uma Arábia Saudita que também não tem grandes jogadores na Copa, também não vejo como Também não vejo como um absurdo uma seleção como a Síria aparecer, né? Já tem experiência ali das últimas eliminatórias, quase foi. Então, vamos ver. Acho que vai ser bem interessante essa eliminatória para a Síria. E eu coloquei um asterisco, Vitor, no Iraque. O que tu pode falar aí do Iraque? O que tu lembra do Iraque? O que tu tem de algum pensamento que tu pode falar? Pô, o Iraque talvez tenha chance também.
Cara, o Iraque jogou com o Brasil na Olimpíada, você lembra? 2016?
Nossa, rolou isso. Rolou isso.
Rolou. E foi 0-0, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi 0-0. Cara, basicamente do Iraque eu conheço o lateral ali, Adnan, que jogou na Udinese, jogou no futebol italiano por um tempo. E é um país que também tá fazendo o seu barulho, tá sendo competitivo. Se a gente voltar aqui em 2018, ele tava num grupo, deixa eu só achar aqui, com Tailândia, Vietnã e China Taipei, que classificou em segundo lugar com 12 pontos, 3 vitórias e 3 empates, não perdeu nenhum jogo. E aí foi para o terceiro round. E no grupo com já. Olha, esse grupo era muito forte, cara. Japão, Arábia Saudita, Austrália, Emirados Árabes Unidos e a própria Tailândia. E ele fez 11 pontos. Ele ficou bem à frente da Tailândia, que fez só 2. E venceu a Tailândia nos dois jogos contra ele, né? Então, competiu, cara. Competiu bem. Teve 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 12 sofridos. É que assim, pegou um grupo também, né? Sacanagem o que eles pegaram, né? Mas competiram bem. E em 2022 aqui, por enquanto, deixa eu achar aqui.
Venceu o Irã. Venceu o Irã.
Cara, o grupo C tem Irã, Bahrein, Hong Kong e Camboja. E o Iraque lidera esse grupo com 11 pontos, 3 vitórias e 2 empates. 6 a mais que o Irã. 5 a mais que o Irã, que tem 6 pontos. O Irã hoje não estaria indo para a Copa do Mundo.
E o Bahrein enche o saco também, né?
O Bahrein é um time competitivo. Tudo bem que o Irã pode passar o Bahrein se vencer o jogo que tem a menos, mas já tem 2 derrotas. Então, ele tá vencendo um grupo que tem o Irã, cara. O Irã sempre foi um dos maiores países do futebol asiático, futebolisticamente falando, né?
Sim.
Então, é lógico, futebol asiático é futebolisticamente falando.
Só queria ressaltar essa vitória de 14-0 do Irã contra a Camboja aqui.
Teve um 14-0 também do Japão, né, contra a Mongólia.
Teve.
Então, o Iraque, eu acho o Iraque um pouco mais difícil do que a Síria, mas dependendo do grupo que cair, né, pode acontecer. Sim.
Pode acontecer. Então, uma passadinha bem rápida aqui no Iraque, né? O Iraque foi campeão, inclusive, da Copa da Ásia de 2007, foi um dos feitos mais inacreditáveis da história do futebol de seleções, acho que o Iraque estava em guerra ainda, foi um contexto muito atípico e o Iraque conseguiu ser campeão. Na Copa Ásia 2019 eles caíram nas quartas para o campeão Qatar, né, que foi até uma surpresa, mas o Qatar, a gente falando assim, pensa que o Qatar em 2022 pode ser um saco de pancadas, mas o Qatar, ele não tem uma seleção tão ruim assim a ponto de saco de pancadas. E tá melhorando, né? Venceram inclusive o Japão, acho que naquela decisão, se eu não me engano. Ou eliminaram o Japão, alguma coisa desse sentido. E caiu na semifinal da Copa do Golfo Árabe também, o Iraque. Então vamos ver, cara. Eu acho que o Iraque foi pra Copa de 90 em 1986, a Síria nunca foi. Então vamos ver. Acho que o Iraque pode ser também uma via que pode brigar ali por aquela vaguinha clássica do... pra jogar aquele playoff continental, né? Vamos ver. Vitor, partindo agora para as seleções africanas, temos mais 3 seleções para conversar aqui hoje. 3 seleções bem interessantes, né? Uma quase já foi para a Copa, a outra teve jogadores, assim, que jogaram Premier League em bom nível, e uma outra que tem vários jogadores que a gente particularmente gosta. Mas vamos começar aqui falando do Congo, né? O antigo Zaire, caso você seja... Deixa eu pensar aqui que ano a gente está... 2021, se tem 50 anos, talvez tu possa lembrar do Zaire na Copa. Agora o Zaire virou a República Democrática do Congo. República Democrática do Congo tem vários jogadores bem conhecidos e quase foi para a Copa de 2018. Então, o que a gente pode falar aqui do Congo, Vitor? Que é uma seleção que... É a seleção, acho que dessa lista que mais tem aquele lembra dele, né? Porque, nossa, quanto jogador que tem.
Pois é, né? Seleção de Congo tradicional. Inclusive, tem bastante jogadores importantes no futebol mundial, há um bom tempo, inclusive. Você falou aí que em 2018 quase foi para a Copa, né? Ficou a um ponto da Tunísia, um grupo que tinha ainda a Líbia e Guiné. E aí ele iria para o vencedor, né? O vencedor do grupo já estava direto para a Copa, então ficou literalmente um ponto da Tunísia. E chegou até na última rodada ali, precisava vencer Guiné e a Tunísia perder para a Líbia. A Tunísia ficou no 0-0, eles venceram Guiné, mas não adiantou nada. Mas foi uma grande campanha, fez um baita torneio. E em 2022, eles vão para um grupo. Deixa eu achar aqui. Benin, Madagascar e Tanzânia. E aí quem vencer o grupo passa para o terceiro round. Grupo completamente acessível, né? Favoritaço. Meio que, né, pressão toda em Congo, na República Democrática de Congo, para se classificar. E assim, jogadores importantes no cenário mundial tem de sobra, né? Aqueles jogadores conhecidos e consolidados como Bakambu, que hoje está na China, mas pô, jogou muito bem no futebol, tanto francês como espanhol, principalmente no Villarreal. O Mbemba, que está tendo muito tempo de jogo, está sendo muito importante no Porto, depois de um período um pouco mais irregular, passou por Newcastle, depois de sair do Anderlecht, se eu não me engano. Tem o Gaël Kakuta, que está jogando muito bem no Lens. Tem o Yanni Wissa, ponta esquerda do Lorient. O Masuaku, jogador importante do West Ham. O Nuindula, há muitos anos jogando no futebol turco, agora no Galatasaray. O Tisserand passou pelo Toulouse, agora está no Fenerbahçe. O Assobalonga no Midas. O Afobe passou pelo futebol inglês, está hoje no Trabzonspor. O Mbokani, pô, artilheiraço, um dos maiores artilheiros da história do campeonato belga. Cara que faz muito gol por lá. Então, assim, tem muita gente, cara. Tem muita gente. E o principal, Silas Wamangituka. Jogador do Stuttgart, ainda não jogou pela seleção e foi eleito ali duas vezes seguidas o melhor jogador jovem da Bundesliga, fazendo uma temporada brilhante. Se tudo seguir no que a gente espera, vai comandar essa seleção aí por 15 anos, 12 anos. E assim, se Congo quer ir para a Copa, muito vai passar pelos pés dele, porque ele é muito diferente, ele é muito bom jogador e bem assessorado com esses outros jogadores aí, que tirando o Mbokani, todos têm menos de 30 anos. Então, o Congo vem para disputar forte para 2022 e 2026, sem nenhuma dúvida, é um dos favoritos também.
O que me frustra um pouco é que muitos jogadores já passaram do seu auge, né? Apesar de jovens, por exemplo, o Gaël Kakuta, que tem menos de 30 anos, cara, ele surgiu muito bem, né? A gente pensava que ia ser muito maior, ele tá bem até no Lens, jogando a Ligue 1. Mas a gente esperava que ele poderia ser até maior. O Bolasie viveu momentos incríveis na Premier League. Era outro jogador que também podia. O Bakambu acabou indo para a China, mas acho que... Não sei se ele chegou a pegar artilharia de Europa League, mas ele foi muito bem naquela temporada pelo Villarreal. O Benik Afobe também, cara de Premier League. Tem vários dessa categoria do lembra dele, né? E até outro que a gente tinha conversado esses dias, o... que era flop do Porto, que foi a condição mais cara da história do Porto.
Embolá.
Exatamente. Então, são vários jogadores que a gente esperava até mais e acabaram não entregando tudo que a gente pensou que poderiam entregar. Congo acabou de não se classificar para a Copa Africana das Nações, caiu num grupo com Gâmbia e Gabão. E acabou... Gâmbia e Gabão tiveram 10 pontos e Congo teve 9. Que o jogo que culminou a eliminação foi um espetáculo de Aubameyang e Pompenza do Hatspor Bonga também fez gol no do Saint-Étienne. Foi 3-0, esse jogo culminou a eliminação de Congo e a Gâmbia venceu Angola. Então Gâmbia e Gabão se classificaram e por um ponto Congo ficou fora. Então uma seleção que, apesar de despontar, já vai ficar fora da Copa Africana das Nações, então tem que tomar bastante cuidado agora nas eliminatórias da Copa. E o que mais tem a dizer, Vitor? Tu acha, nesse grupo agora da Copa, cara, esse formato agora me chama muito a atenção, porque é um formato bem suicida, né? Porque a gente vai ter seleção muito boa fora, né?
Vai. fatalmente vai ficar fora. Mas sobre essa questão que você falou do time que ficou fora da Copa das Nações Africanas, entra naquilo que a gente conversou sobre o Guerreiro e o Peru, né, cara? Você tem o Aubameyang na seleção, é outra coisa. E é algo que falta no Congo, que tem muito bons jogadores, mas não tem aquele cracaço. O Bakambu não é esse cara em Congo. E eu acho que o Amangituka pode ser. Então, por isso que eu tô falando que com ele o time sobe de patamar, porque quando a gente pensa nessas eliminatórias para Copas, das confederações que não são nem de UEFA e Conmebol, e apesar da Conmebol ainda tem espaço para um cara, entre aspas, carregar a seleção do jeito que o Guerreiro em muitos momentos fez, mas se a gente pensar na própria eliminatórias africanas, o que o Adebayor fez em 2006, né?
Sim.
Artilheiro das eliminatórias e levou Togo, cara, pra Copa. Então, esse tipo de jogador, desse tamanho, dessa importância, dessa qualidade, é muito importante. Então, o Congo tem muito cara bom, mas falta o grande jogador. O Egito tem o seu, o Senegal tem o seu, Gana teve por muito tempo Asamoah Gyan, que é uma lenda do futebol africano. Então, o Congo precisa do seu. E aí, se o Amagitugo ou o próprio Bakambu, dá pra ele chamar a responsabilidade também. Aí eu vejo o time ainda mais forte do que já vejo atualmente.
Sim. E teve outras seleções fortes que ficaram fora também da Copa Africana das Nações, por exemplo. Não digo forte, mas a África do Sul, uma seleção tradicional, ficou atrás do Sudão, por exemplo, no Grupo C. Gana e Sudão se classificaram, a África do Sul ficou fora. A própria Burundi, que tem alguns jogadores que também começaram a jogar agora pela seleção, ficou fora. Caiu para Mauritânia, que não tem nenhuma tradição. Próprio Togo e Quênia ficaram atrás de Comoros. Comores em português vai para a Copa Africana das Nações 2021. Então é a Zâmbia, que uma geração que a gente esperou bastante, acabou ficando atrás do Zimbábue no Grupo H da Argélia. Então são várias seleções que ficaram fora que tem alguma relevância, né? E agora para a Copa de 2022, a gente falou no último podcast que a gente gravou e acabou sendo que a gente acabou perdendo, mas é uma insanidade, porque primeiro teve uma primeira rodada para decidir as equipes que iam para a próxima fase, então já cortou algumas seleções, como por exemplo Seychelles, Sudão do Sul, Ilhas Maurício, Burundi, várias seleções já foram eliminadas. E aí agora o que a gente tem? A gente tem formato de grupos, né? Grupo A, B, C, D, até o grupo, então, grupo J. E aí depois tem um terceiro round, que cada um desse grupo classifica um. E aí o terceiro round são os 10 vencedores, um contra o outro. E aí pode gerar
aí é o problema.
Insanidades. Porque pensa aqui, ó. Hoje a gente tem grupo. O primeiro grupo tem Argélia, Burkina Faso, Níger e Djibouti. A Argélia e Burkina Faso são muito favoritos, mas é provável que a Argélia passe, e só passa um, lembrando. Tunísia, Zâmbia, Mauritânia e Guiné Equatorial, provável que a Tunísia passe também, uma seleção mais tradicional. Nigéria, Cabo Verde, República Centro-Africana e Libéria, Nigéria é muito favorita. Camarões, Costa do Marfim, Moçambique e Malawi, eu já vejo a Costa do Marfim tendo um favoritismo também. Mali, Uganda, Quênia e Ruanda. Parece que Mali vai avançar, mas temos que ver também. Egito, Gabão com o Aubameyang pode fazer um estrago. Líbia e Angola. Vai ser uma briga boa. O grupo G tem Gana, África do Sul, Zimbábue e Etiópia. Prova que Gana avance. Senegal, Congo, não a República Democrática do Congo. Congo mesmo. Namíbia e Togo, Senegal favorito. Marrocos, Guiné-Bissau e Sudão. Marrocos também é favorito. E República Democrática do Congo tem um grupo com Benin, Madagascar e Tanzânia. O Congo é bem favorito para essa fase. Só que aí depois vem mortalidade.
É o grupo mais fácil.
Né? É o grupo mais fácil, né? Também acho.
Cara, vai ser engraçado se, sei lá, passar Burkina Faso e Cabo Verde e eles se enfrentarem no próximo round e um deles tá na Copa.
Ia ser insano. Mas é muito difícil, né?
Porque assim, cara, a gente sabe que seleções africanas têm muito problema com os jogadores atuarem por elas.
Sim.
Historicamente, contextual, o Eto'o, né, teve muito problema lá. Como é que é?
Até contextualmente, tipo, atua em um jogo e não atua no outro por perigo, por não conseguir ir pro lugar.
Exatamente. Então é complicado, muito. Cara, assim, eu lembro que quando passava Copa das Nações Africanas de Esporte Interativo, aí eu vi os casos. Os caras às vezes tinham problema com premiação, às vezes os caras não queriam ir jogar, às vezes jogavam num lugar muito remoto, assim. Então, é igual você falou no início, tem países que são mais difíceis de chegar lá, por exemplo. Às vezes os próprios clubes pegavam bronca para deixar os jogadores irem. Então, tem muitos problemas. Em condições normais, a gente tem praticamente um favorito claro para o grupo. Talvez ali Camarões e Costa do Marfim. Na verdade, Costa do Marfim tem uma seleção muito forte aí, quase que 20 anos praticamente. Camarões é tradicionalíssimo, né? Então, a gente pode equilibrar um pouco. Mas no mais, nós temos um favorito claro. O problema é que geralmente nunca acontece isso. Se a gente puxar em 2018, cara, olha só. Tunísia e Congo. Beleza, Tunísia passar. Aí a Nigéria pegou Zâmbia, Argélia e Camarões no grupo. Sabe quem ficou em segundo?
Foi o último, né?
Zâmbia ficou em segundo. Aí, Marrocos e Costa do Marfim. Costa do Marfim fez 8 pontos só, Marrocos fez 12. Aí, se a gente olhar aqui, por exemplo, Egito, Uganda, Gana e Congo. Gana fez só 7 pontos. Não ficou nem. Uganda que ficou em segundo. Então, tá vendo? 3 seleções, 4, né? Considerando Camarões, Argélia, Costa do Marfim e Gana, eles nem ameaçaram ir pra Copa, eles não chegaram próximo de ir pra Copa. E se a gente voltar lá em 2014, vai ter um caso assim também. Então, é complicado, bicho.
É bem complicado.
Eu acho a eliminatória de africana a mais imprevisível de todas.
Eu acho, não diria só imprevisível, acho que a mais difícil também.
Sim, sim.
Porque ainda a gente mais já discutiu a europeia.
Mata-mata, né?
Exato. Esse último mata-mata é insano, né? Porque na europeia, se tu é o primeiro, tu passa. Aqui, se tu é o primeiro do grupo, tu vai pra insanidade.
Exato.
E na europeia, tu só vai pra insanidade se tu for o segundo do grupo, né? Então, aí sim tu pode se complicar. Mas aqui, cara, é tão imprevisível que é até difícil a gente comentar qualquer coisa. Eu acho que é o continente mais propenso a gente ter novidades a cada ano, né?
Porque... Sim, praticamente. Não repete, praticamente. Assim, tem, sei lá, repete de 5, tem 2, 3 que vão, mas todo ano muda. Eu tava olhando aqui 2014, olha isso. Burkina Faso e Argélia se enfrentaram pra decidir, né? Nesse mesmo esquema que vai ter em 2022. Burkina Faso venceu o primeiro jogo por 3-2, a Argélia venceu o segundo por 1-0 e foi pra Copa por causa do gol fora.
É assim, né? É assim. Burkina Faso, inclusive, naquela época ia ser a seleção com menos população na história a disputar uma Copa, e aí a Islândia... A Burkina Faso não foi e a Islândia passou no
ano... 2018.
Na Copa seguinte, exato.
E nunca vai ser superado, provavelmente, mas enfim.
Não vai. Superaram a Trinidad e Tobago, acho que era a Islândia... É, foi isso. Então, cara, complexo, é uma eliminatória difícil, chata, com muita coisa envolvendo, em campos muito difíceis de se jogar, por exemplo, contra a seleção menor. Então, cara, Vai ser insanidade. Se quiser já passar pra Mali, Vitor, porque acho que a gente já meio que encaixa conversando já sobre as eliminatórias africanas, né?
Exato. Mali é aquela seleção que tá sendo muito beneficiada pela prospectação do Salzburg, né?
Isso.
Muito jogador indo direto pra lá. E Mali, cara, tem uma baita seleção, hein?
Tem jogadores que a gente gosta bastante nessa seleção, né?
Soldados de Marego não?
Nossa, e como? Mali, cara, Mali tem bastante potencial, né? Eu tava pensando aqui, Mali... Deixa eu só checar aqui a lista de classificados. Para a próxima Copa Africana das Nações, Mali caiu no grupo com Guiné, Namíbia e Chad. E aí Mali ficou em primeiro com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Grupo bem tranquilo até, não teve muita dificuldade, como o segundo passava, que foi Guiné. Mas Namíbia até que foi, surpreendeu, né? Fez 9 pontos, Então, bem surpreendente. Mas, Vitor, o que tu destaca nessa seleção de Mali, que tem jogadores que a gente gosta bastante, até como tu disse, vindos do Salzburg, que o trabalho de prospecção ali é brabo, cara, é brabo.
Exatamente. Só para pegar do Salzburg logo, temos o Amadou Haidara, que já tá no Leipzig, né, mas que passou pelo Salzburg. O Sekou Keita, grandíssimo jogador que tá no Salzburg. O Camara também, o Mohamed Camara, meio campista, que também tá no Salzburg. E tem outros, né? Yves Bissouma fazendo uma grandíssima temporada pelo simpático Brighton na Premier League. O Samar Sekou, que também jogou pelo Salzburg, bom jogador, tá no Hoffenheim. O Marega, já falamos aqui, o principal atacante do Porto há 3, 4 anos. Um atacante extremamente regular. Ele é um tanque, cara, muito, muito pesado, muito alto, muito forte e rápido. Lembra um pouco até fisicamente o Lukaku, você acha?
Lembra.
Não é a mesma qualidade, óbvio, mas lembra um pouco. E tem o Moussa Dianepo, do Southampton. Você tem aqui o Ramai Traoré, lateral direito do Rennes, o Koyaté do Metz. E tem jogadores do Metz também, bastante. Tem o Sanguinan da Real Sociedad, o Doucouré, 21 anos, do Lens, ótimo jogador. Aí tem jogador na Bélgica, mais jogador na Ligue 1. É uma seleção extremamente forte, com muitos bons jogadores. Tem jogador na defesa, tem jogador no ataque, tem lateral, tem meio campista. E pegou um grupo aqui com Uganda, Quênia e Ruanda.
É fácil, hein? É fácil, hein?
Cara, talvez seja mais fácil que Congo.
Cara.
É que o Uganda tem um... Tá crescendo, mas... Os dois têm os grupos mais fáceis, cara. Os dois. E é pra passar.
Vai depender do confronto, né? Vai depender do confronto. Mas tem condição tranquilo, por exemplo, pegar a Tunísia, tem completas condições de passar. Se pegar até Gana, tem completas condições de passar, né?
Eu vejo três seleções, quatro seleções acima de Mali hoje. Argélia, Egito, Marrocos e Senegal.
Acho que é isso.
Eu acho, hoje, pra mim, é acima de Gana, pra mim, é acima da Nigéria, pra mim, é acima de Camarões e de Congo. E... não sei se é acima de Marrocos. Eu não sei. Porque eu, assim, eu ainda colocaria Marrocos assim.
Marrocos acima. É forte, cara.
Mas tem uma seleção muito mais envelhecida que Mali, né? Benat é muito mais velho. O Belhandá já tem 30 anos e hoje tá sem clube, não sabe como é que vai ficar.
Marrocos tá crescendo bastante, alguns jogadores ali da migração holandesa, né? Bastante, jogador. E também pelas essas gerações holandesas e belgas estarem fortes, também tem jogador surgindo ali. Então vai ter problema de qual seleção vai escolher e tal. Então acho que pode ficar nisso. Vitor, só um minutinho aqui que a gente tem que destilar um pouquinho de ódio, tá? Há dois jogadores específicos. Um deles a gente falou, né? Abdoulaye Doucouré. Vamos xingar ele bastante. Foi convocado para a seleção de Mali para os jogos contra Gana e Irã. Ele foi convocado. Só que ele rejeitou, porque ele acha que ele tem chance de jogar pela França. Ele quer jogar com o Deschamps. O Ancelotti falou que ele é um dos melhores meio-campistas franceses na atualidade. Só que, irmão, tem 500 jogadores na tua frente. E ele não vai ser convocado. E se ele for, vai ser só para impedir a convocação dele. O cara acha que ele tem quantos anos? 20? Não, ele tem 28. E ele ainda não foi convocado. Então, falta cérebro, né? Falta cérebro, porque podia ser muito mais simpático, né? Muito mais simpático.
Sim, poderia ser mais simpático.
E outro jogador...
é
um grande jogador. Mas eu também estou destilando ódio a Adama Traoré, que é um jogador que eu gosto muito. Que ele tem um estilo de jogo habilidoso, forte, rápido, que tá jogando no Wolverhampton. Outro jogador convocado, não foi, só que agora esse desgraçado acabou jogando jogou pela Nations League contra a Suíça, e aí com isso ele não pôde mais ser convocado, né? A lei da FIFA já corta qualquer chance, e ele não tem mais como fazer a transição de uma seleção para outra. Então é chato, né, cara? Porque em 2019, por exemplo, ele declarou que ele queria jogar por Mali. Dias depois, o que aconteceu? A Espanha chamou ele pro lugar de um lesionado. Parece palhaçada, né, cara? Parece palhaçada o jeito que as federações fazem hoje em dia, né? As convocações de jogadores.
E, pô, E existem vários exemplos assim, né, cara, de jogadores que são convocados por seleções maiores só para não perderem. Munir foi isso, o Brasil tentou fazer isso com o Diego Costa e se deu mal, agora aconteceu nesse caso da Espanha, e vai continuar tendo, porque a FIFA tem que dar um jeito, cara, porque isso é patético. Patético. O cara acaba não jogando uma Copa do Mundo, não jogando o cara acaba não jogando sequer uma Copa Continental, uma Eurocopa, a Copa das Nações Africanas, por causa dessa palhaçada.
E eu não digo nem que o jogador pode decair depois que ele joga por outro, mas às vezes a seleção é tão forte como a França que o cara nunca vai conseguir jogar. E não é por demérito do cara,
o
né?
O Ducouré é um grandíssimo jogador, bicho, mas pô, você tem Kanté, Pogba, Camavinga, Aouar.
Nada impede ele de ser convocado. Mas ele tem 28 também, né? Não é um cara novo. É muito difícil ter evolução num cara desses.
Ele não vai mais para um time de elite, já tá no máximo que ele vai chegar. Ele não vai agora pro Liverpool, por exemplo.
Não vai.
Mas não vai pro Arsenal, por exemplo.
E eu vou dar um exemplo aqui, um cara que bombou e destruiu, né, no início ali na carreira dele, que era o Saïd Berahino, né? Que era um cara que destruiu jogando pelo West Bromwich. Nossa, completamente. Completamente. Ele quase foi e acabou indo depois pro Stoke e não vingou. E agora tá no Charleroi emprestado. Mas o Berahino, ele era um cara que parecia que era potencial jogar Copa pela Inglaterra. Acabou não rolando. Eu acho que ele foi convocado pela seleção inglesa, mas não sei se ele acabou jogando. Ou ele tava nas conversas. Tô até checando aqui. Ele foi convocado pra jogo da Euro. E aí acabou ele acabou não indo. Ele acabou não indo pra convocação em 2014 para os jogos eliminatórios da Eurocopa. Ele não foi e aí depois lesionou, deu complicação com a seleção, deu complicação no West Bromwich, ele acabou ficando até afastado do time. E aí depois ele ficou elegível para jogar pelo Burundi e acabou jogando pelo Burundi. Mas se um cara desses joga essa partida da Euro aí, que era um jogo de eliminatórias da Euro de 2016 contra a Eslovênia, ele nunca mais pode jogar pela seleção que ele inclusive nasceu. Ele nasceu em Burundi. Então é uma regra muito estúpida, né? Eu acho que esse aliciamento que fazem, a FIFA até tá mudando essa lei, né? Que a gente até mencionou que o caso do Munir, o Munir conseguiu reversão, que é uma coisa muito rara, e o Munir atingiu os critérios, mas muitos jogadores não vão conseguir reversão porque já tinha 22 anos, porque jogou dois ou três jogos, vão colocar dois ou três vezes, então é complicado, né?
Exatamente. A gente já discutiu aqui, eu e você já discutimos sobre essa questão das convocações, cara. A FIFA tem que dar um jeito de proibir ou evitar esse tipo de convocação bizarra. É lógico que, pô, não tem como você falar pro técnico, não vai convocar ele porque eu sei que você tá de sacanagem. Não tem como provar. Mas, pô, depois de um tempo, bicho, é sacanagem com o próprio jogador e com o país dele, sabe? Porque, pensa, você tem 20 anos, você é descendente de Mali, mas você tá jogando bem a ponto da seleção da Espanha te chamar. Você vai. Mas aí, por inúmeros fatores, você cai de rendimento porque isso é natural. Quantos milhões de jogadores caem de rendimento? E aí você não pode nunca mais jogar por nenhuma seleção, pô. Por causa de um jogo. E assim, é normal você querer jogar para uma seleção maior para ter chance de ganhar uma Copa. Então, eu acho que tem que ter uma forma de evitar. Porque tem casos que o cara tá jogando bem e merece ser convocado, mas tem casos como o do Munir, por exemplo, que é um exagero completo da técnico, da própria seleção, da federação da Espanha, por exemplo.
Não, com certeza. Acho que é isso aí. Mas
deixa eu só falar aqui os jogadores que são descendentes de Mali, que estão
vai lá.
N'Golo Kanté, Moussa Diaby, Ibrahima Konaté, Adama Traoré, Moussa Dembélé do Atlético de Madrid, Alassane Plea do Mönchengladbach, o Ducouré, Moussa Sissoko, Moussa Nakate, zagueiro do Mainz, Djibril Sidibé do Mônaco, Ibrahima Sissoko do Strasbourg, Aumome Touré do Eintracht Frankfurt, o Adama Soumaoro, zagueiro do Bolonha. Pouco jogador, hein?
Nossa, fazer uma seleção forte, cara. é uma seleção fortíssima. Se, cara, se descendentes, se todos os descendentes jogassem na África, ia ser a melhor eliminatória com tranquilidade, cara. Com tranquilidade. Mas, Vitor, só pra gente não estender mais tanto, vamos fechar aqui com a Burkina Faso, que, como tu bem disse, quase foi pra Copa de 2014, não foi por causa de um gol fora. É uma seleção que, se a gente for ver em nomes, não tem grandes estrelas, mas como já tá tentando, já tá algum tempo ali na disputa, e apesar de pegar um grupo que vai ter a Argélia, né, que acho que isso complica muito, a Argélia já pipocou e Burkina Faso já fez mais do que a gente esperava. Então, tem alguns nomes ali que até me agradam, né? Se a gente for ver nome por nome, tem alguns nomes ali que até pro futuro acho que podem ser interessantes nessa seleção.
Exatamente. É, Burkina Faso que teve um grande período ali entre 2012 e 2014, sob o comando do grande Jonathan Pitroipa, mas acabou que em 2018, né, também teve azar, né, que caiu num grupo com o Senegal, então aí ficou em segundo lugar no segundo round, e ficou à frente de Cabo Verde, da África do Sul, mas não conseguiu passar, e em 2022 tem a Argélia, né, talvez, como a Argélia decepcionou bastante em 2018, eu não vou descartar, mas vem de um título de Copa das Nações Africanas, tá com uma base muito forte, jogadores jovens surgindo também, a situação é complicada, mas assim, vale ficar de olho pro futuro, cara, porque dos jogadores mais valiosos do país, que estão ali todos na Europa, nenhum tem mais de 25 anos, que é justamente o Bertrand Traoré do Aston Villa. Mas você tem o Edmond Tapsoba, zagueiraço do Leverkusen, jogador que vai ficar na elite por muitos anos, tem só 22 anos. Tem o Lassine Traoré do Ajax, muito bom jogador e tá na talvez a melhor base do mundo. Você tem o Caboredo, muito novinho, o Caboré no Mequelém, um país muito propício para desenvolvimento de jogadores, e principalmente jogadores africanos. Pô, quantos jogadores africanos saem do futebol belga todos os anos, inclusive de países de países secundários do futebol. Aí você tem o próprio o irmão do Tapsoba, na verdade...
A gente procurou e é o mesmo sobrenome, mas a gente não achou ligação. Mas isso é o que a gente achou, né?
É, tem o mesmo nome dele, Abdou Tapsoba, ponta direita de Sandaliege. Não podemos confirmar se é parente, mas está ele também num grande clube do futebol belga. Então vale ficar de olho, principalmente nesse trio. Lassine Traoré, Bertrand Traoré e Edmond Tapsoba. Pode ser que levem um pouquinho a fase para voos grandes, cara. Eu não descarto, não. Eu acho a Argélia favorita, mas eu não descarto um pouquinho a fase, sinceramente.
Não tem tantos jogadores experientes na seleção. Acho que o mais experiente é o Charles Caboret, né? Que jogou bastante tempo no Olympique Marseille, que tá no Dinamo Moscou, jogou bastante tempo também no Krasnodar. Então é um jogador que... Acho que é o jogador até com mais convocações na história de Burkina Faso. Então, eu acho que é difícil o Burkina Faso ir, mas eu não descartaria. Como a gente tá colocando aqui seleções que têm potencial, essa é uma seleção que tem bastante potencial, né? E como tu bem disse, os Traoré são muito bons, o Bertrand Traoré acho que ia ser até melhor do que acabou realmente sendo, mas também 25 anos ainda tem tempo para mostrar seu futebol, e o Lassine é muito bom, o Lassine Traoré é muito bom, então ele é inclusive primo do Bertrand Traoré, tava procurando agora aqui, ele é primo do Bertrand Traoré, então inclusive, ó, mais curioso ainda, a mãe do Lassine Traoré foi a capitã da seleção de Burkina Faso feminino. Então, aí mais uma curiosidade.
Grande família.
Todo mundo joga bola. Ele é bem novinho, tem 20 anos. Então, acho que, cara, uma seleção que tem potencial. Acho que talvez não consiga ganhar agora, mas até anotei aqui na nossa pauta, ela foi terceira colocada na Copa das Nações de 2017 e venceu o Gana na decisão do terceiro lugar. E não faz tanto tempo, né, se a gente for pensar no mundo do futebol. E como tu bem disse também, ficou atrás apenas Senegal no grupo D nas últimas eliminatórias. Então acho que deixar aquele asterisco legal, né? Que tem chance.
Tem, e eu acho que vai ser decidido ali se não perder pontos contra a Níger e Djibouti. E aí tentar, cara, sei lá, achar um golzinho contra a Orelha ali e aí segura. Vamos ver.
Catar um empate contra a Argélia e torcer pra eles tropeçarem em outro jogo. Pode acontecer, né? Pode acontecer.
Pode acontecer.
Vitor, mais alguma menção aqui, um rosa, mais alguma coisa, ou fechar por aqui?
Acho que deu, né? Acho que deu. No... Nas nossas seleções da Europa, que falamos lá no primeiro podcast aqui dessa sériezinha, começaram bem, né? Teve bons resultados por lá. Vamos ver se a gente consegue cravar alguém lá. Menos a Noruega. A Noruega decepcionou bastante contra a Turquia. Mas ainda confiamos em Haaland.
Não, confiamos. A gente teve algumas decepções também, né? Porque acho que é normal.
Tem como acertar tudo, né?
Não tem. Mas algumas seleções que a gente não colocou, por exemplo, a Irlanda, que a gente não colocou, foi de mal a pior. Perdeu até para o Luxemburgo. Mas outras seleções que a gente colocou, por exemplo, acho que a gente colocou a Escócia, né? Escócia já tá com... Já tá com 5 pontos no grupo, que tem Israel, Áustria, Dinamarca, Ilhas Faro e Moldávia. Então, também, fica de olho ali. E a Hungria, né, tá na frente do... Tá com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate no grupo que tem Inglaterra como líder. E a Hungria começa a ser uma postulante ali na briga contra a Polônia. Eu até falei pra ti que ia brigar pau a pau com a Polônia. A gente até ficou meio assim, se realmente ia acontecer... Mas a Hungria começou muito bem, até pelo que a gente estava esperando. Então, bora ficar de olho que... Quem sabe, né? Quem sabe. Mas, enfim, Vitor, mais alguma menção ou fechamos por aqui?
Só isso mesmo. Já vou me despedindo, deixar os recadinhos de sempre. Dê uma olhada lá nos nossos perfis no Twitter, @guiadofutebol e @guiadofutebol, guiadofutebolplus. Todos os dias, muito conteúdo para todos. E era isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Era isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando no podcast também. A gente mudou para o Anchor faz 3 podcasts, se não me engano, e já está tendo uma audiência bem bacana por ali. Então, sejam muito bem-vindos a quem veio. A gente chegou a 1.000 inscritos, 1.000 seguidores no Spotify, então bem legal também. Estão disponíveis sempre no CastBox, no Google Podcast, no Deezer, no próprio Anchor, no Spotify. Então, nos acompanhe. Sempre em todas as plataformas. O Guia daqui a 15 dias completa 9 anos, então uma marca bem expressiva pra gente, que é bem jovem, mas já tá ali com o Guia há algum tempo. Então, era isso, pessoal. Um podcast que a gente fez meio às pressas, mas com a pauta já pronta, então facilitou, a gente repetiu bastante coisa que a gente falou no outro, mas acho que deu pra fazer um podcast bem interessante. Então, era isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.